19 de 7 de fevereiro, que dota Portugal dos instrumentos jurídicos para poder julgar os seus nacionais, se, em caso de crime de guerra, como sejam os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão, que depois veio a ser tipificado no nosso ordenamento jurídico. Portanto, o TPI é um tribunal complementar à nossa jurisdição interna e foi também uma forma de nós podermos dizer que a nossa postura humanista e de direito criminal relativamente à abolição da prisão perpétua em 1884 poderia ser uma forma de, ao aderirmos também ao Tribunal, ao TPI, de propagarmos esta nossa tendência e esta nossa civilidade em termos de direitos humanos para os outros países que também fizeram parte da criação do Tribunal do TPI, à semelhança de, desde logo, o TPI não utilizar a pena de morte. Portanto, é uma das penas que não são previstas. Senhor Presidente, vou terminar, deixe-me só, porque eu penso que é importante dizermos, o artigo 80 do Estatuto de Roma prevê expressamente, portanto, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, a não interferência no regime da aplicação de penas nacionais e dos direitos internos. Portanto, nada no presente capítulo, isto estou a ler, o que diz o artigo 80, prejudicará a aplicação pelos Estados das penas previstas nos respectivos direitos internos ou a aplicação da legislação de Estados que não preveja as penas referidas neste capítulo, e refiro que o artigo 77 do referido capítulo prevê expressamente nas penas aplicáveis à prisão perpétua, no seu número 1, a linha B, e portanto não será aplicada no nosso ordenamento jurídico interno. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância do tempo.
Tem a palavra a deputada pelo PCP, Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu começava por esclarecer que as posições do PCP não costumam ser, ou não são geralmente pautadas por circunstancialismos, e portanto aqui uma certa, digamos que, ideia de que tem alguma, que a posição do PCP é algo novo, não tem qualquer tipo de sustentação, porque em 2001, quando se fez a revisão constitucional para se introduzir a consagração dessa, da aceitação da jurisdição do TPI, nós opusemos e inclusivamente aparecemos com alternativas que pudessem transpor para o Código Penal aquilo que estava em falta e que podia não ser reconhecido e, portanto, justificaria essa mesma jurisdição. E, portanto, de facto, não podemos dizer que seja uma novidade. E aqui foi colocado várias vezes a ideia de que, se não tivesse sido o TPI, o que é que seria de nós? E eu vou recordar que, efetivamente, aquilo que aconteceu, os casos que foram efetivamente julgados, foram sempre o direito dos vencidos sobre os vencedores. E basta olharmos para as caras daqueles que foram os acusados para percebermos os elementos comuns a essas mesmas pessoas e compreendermos que esta jurisdição não é uma jurisdição que toca a todos, porque não toca, desde logo, às principais potências e àqueles que são os principais prevaricadores em matéria de conflitos internacionais. E, portanto, de facto, a utilidade fica um bocadinho reduzida. Podíamos ir mais longe, eu falei no Iraque, são centenas de milhares de mortos injustificados, inocentes. Isso não é um crime? Mas vou falar de Israel, que é um crime que se perpetua todos os dias e que não é julgado exatamente porque esta é uma jurisdição das grandes potências. Não vamos fingir que não percebemos isso. Quando uns se negam a estar submetidos a essa jurisdição e mesmo os que estão submetidos à jurisdição, sabemos que aquilo que tem-se revelado as suas decisões não é mais do que o direito de vencedores sobre vencidos. Foi aqui referido um elemento importante, que foi esta ideia que nós sempre partilhámos, de que, de facto, era útil a criação de uma instituição judiciária internacional destinada a julgar a prática de crimes contra a humanidade segundo critérios de justiça e imparcialidade. E a imparcialidade é aqui um elemento, quando falamos de justiça, de facto relevante. Eu vou recuperar as palavras do meu camarada, que era deputado da altura, António Filipe, quando colocou, exatamente em 2001, esta ideia de que nós acompanhamos, achamos que é meritória, ele diz, é meritória a ideia de criar este tribunal que seguir por critérios de justiça e imparcialidade. Até porque isto surgia numa ideia de ultrapassar a jurisdição ad hoc, não é? Os tribunais ad hoc e a ideia de que deveria haver essa jurisdição permanente. O que se passa é que, de lá para cá, parece que essa jurisdição permanente vem a pedir novamente tribunais ad hoc e, portanto, não se compreende e esse argumento ficou, de facto, para trás. Mas eu julgo que a questão fundamental e aquela que nos deve, de facto, convocar para uma reflexão mais profunda é que o Tribunal Penal Internacional, quando prevê a aplicação da pena de prisão de perpétua, reintroduz, na ordem jurídica portuguesa, uma sanção penal que a Constituição inequivocamente proíbe e que se encontra banida desde os finais do século XIX. E, portanto, isto é um retrocesso em matéria penal, quer dizer, é um retrocesso naquilo que são as compreensões que hoje existem sobre aquilo que deve ser a atuação penal, porque Portugal, contrariamente a outros países, aceita a extradição. Qual é o país que aceita extraditar os seus próprios cidadãos sujeitos a uma pena que é muito mais gravosa, que é a prisão perpétua, que é proibida pelo nosso ordenamento jurídico? Aceitam mal. É a tal submissão, que muitos partidos aqui não compreendem, que é a submissão de Portugal contra os seus próprios interesses. E isso, de facto, é algo que devíamos ter em conta e não fingir que não percebemos o que é que está em causa quando se trata de fazer valer interesses de grandes potências sobre os outros. Para terminar, eu só colocava, aproveitando esta intervenção, colocar dúvidas relativamente àquilo que é proposto pelo PSD relativamente a um sistema internacional efetivo de proteção do ambiente. Porque era importante que o PSD concretizasse o que é que isto significa na prática, uma vez que, do quadro das relações internacionais e dos tratados, estamos a discutir isso mesmo, ou vamos discutir isso mesmo. Portanto, era bom que se percebesse o que é que isso quer dizer, sobretudo num ambiente internacional em que as relações são particularmente desequilibradas. E quem assistiu às últimas convenções do clima percebe-o completamente e, portanto, tem a noção de que isto, de facto, é preciso concretizar para se compreender. Relativamente às propostas do Bloco de Esquerda, do PS, do Livre e do PSD, relativamente à substituição de direitos do homem por direitos humanos, isto está de acordo com aquilo que está a ser adotado e os instrumentos de direito internacional também estão a ser adotados nesse sentido e, portanto, acompanharemos esta mesma proposta.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra também pelo Bloco de Esquerda, o Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito telegráfica, em primeiro lugar, tendo em conta ou respondendo à questão que foi colocada pelo deputado Coutinho de Figueiredo em relação ao nosso novo ponto 8, se não entendi mal, o problema não é de conteúdo de fundo, é do termo intervém. Nós não temos grande dificuldade em chegar a uma outra terminologia que possa ser entendida como mais aceitável, sendo que não queremos deixar de colocar em cima da mesa a urgência do tema, ponto número 1. As alterações climáticas exigem uma mobilização internacional para as responder e Portugal deve ser ator desse caminho. É por isso que Portugal tem, e bem, tido também um papel determinante em várias das iniciativas das Nações Unidas, por exemplo. Consideramos que Portugal tem essa obrigação e deve ter essa preocupação na formulação da política de relações internacionais. Mas como disse, para terminar o tópico, estamos disponíveis, nós teremos depois um momento mais à frente para chegar a pontos mais finos de análise, estamos disponíveis para chegar a uma formulação que seja o mais abrangente possível de apoios. Sobre o debate que está em curso, que eu não tive a possibilidade de me referir há pouco, em relação à proposta de alteração do PCP, mais concretamente a proposta de eliminação, dizer que nós rejeitamos essa proposta, reconhecemos as diversas críticas que são feitas à inoperância do Tribunal Penal Internacional, reconhecemos que de facto é um problema as grandes potências não estarem debaixo da alçada do Tribunal Penal Internacional. A lógica deveria ser ao contrário, devia ser haver um movimento e uma pressão para elas fazerem parte da alçada do Tribunal Penal Internacional e não esvaziarmos um espaço internacional que poderia servir para levar alguns criminosos de guerra a responder pelos seus crimes. Nós não negamos a fuga que vários criminosos de guerra tiveram porque as suas jurisdições não estão debaixo da alçada do Tribunal Penal Internacional. Vários atropelos internacionais que, creio eu, nos deveriam pelo menos a nós todos mover para condenar que têm acontecido ao longo das últimas décadas. No entanto, se partirmos do pressuposto que é desistindo dessa pretensão que nós chegamos a algum tipo de consenso internacional, bem, é a negação do princípio das relações internacionais e por isso nós estamos numa outra forma de análise sobre esta matéria.
A palavra agora ao deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, para falar das propostas dos outros partidos e dizer muito rapidamente, e para que fique registado em ata, que nós estamos em concordância tanto com a proposta do PSD como com a proposta do Bloco de Esquerda em relação à matéria ambiental, ambas ou um compromisso entre ambas, que no que diz respeito à proposta do Bloco de Esquerda, e uma vez que se gerou este debate à volta de ser demasiado taxativo ou não, não faz grande diferença se Portugal intervém no contexto internacional para promover a proteção do ambiente e por aí afora, ou se simplesmente no contexto internacional Portugal promove a proteção do ambiente, um bocadinho a exemplo do que está no artigo 3 do Tratado da União Europeia acerca dos próprios objetivos da União, que também mantém um alto nível de proteção ambiental. Em relação à proposta do PCP, e também acompanhando várias das razões que já foram aqui ditas, o livro também se opõe. Não ignorando as lacunas e os defeitos do Tribunal Penal Internacional, das quais provavelmente a maior é que nem todos os países aceitam a sua jurisdição, consideramos que não avançamos nem um milímetro, pelo contrário, recuamos se um país, ainda por cima um país como Portugal, deixa também de aceitar a supremacia da jurisdição do TPI. Se não, já por uma razão de princípio, na qual nos revemos completamente, também por uma razão do próprio posicionamento de Portugal e da própria dimensão de Portugal no contexto internacional. Os países médios e pequenos têm interesse no desenvolvimento do direito internacional e do TPI em particular. O problema é muitos países grandes não aceitarem a sua jurisdição. Termino dizendo que eu, como provavelmente a deputada Alma Rivera, fui para a rua contra a guerra do Iraque. E uma das razões porque fui para a rua contra a guerra do Iraque foi por considerar que ela era ilegal e, ainda mais, aqueles que se preparavam para invadir o Iraque, precisamente não reconheciam a jurisdição do TPI, o que a tornava mais grave. E uma das razões porque crimes perpetrados no Iraque não foram julgados tem a ver precisamente com isto. Os tribunais têm todos eles defeitos. Nós consideramos, e dizemos muitas vezes a nível nacional, que os ricos, por exemplo, se podem valer do sistema de justiça mais do que os pobres. A solução não é acabar com o sistema de justiça nem com os tribunais, nem deixarmos os reconhecer, mas é torná-los cada vez mais perfeitos, e esperemos, tal como muitos de nós foram para a rua contra a guerra do Iraque, o LIVRE também foi dos primeiros partidos a apresentar nesta legislatura um projeto para a investigação, julgamento e a condenação dos crimes de guerra atualmente a serem perpetrados no território ucraniano, e esperemos que venhamos a ver sentados nos bancos de Haia alguns dos perpetradores destes crimes. Muito obrigado.
Pergunto se o Chega também quer mais alguma coisa?
Não, Sr. Presidente, só muito telegraficamente, penso que temos ainda muitos artigos também para tratar, e sublinhar um pouco aqui o que já foi dito. Por um lado, era importante que se soubesse que mesmo o Tribunal Penal Internacional tem atuado nos casos do Afeganistão e nos casos do Iraque. Há processos neste momento em curso no Tribunal Penal Internacional sobre ambos esses crimes. Evidentemente, poderão não chegar aos dirigentes que eventualmente se gostaria, mas há processos em curso, e aqui a questão da jurisdição acaba por ser colateral esses processos existem. Em muitos casos, o Tribunal Penal Internacional tem atuado, independentemente da questão do reconhecimento da sua jurisdição. E, portanto, queria sublinhar este aspecto, de que mesmo nestes dois casos, há processos em curso sobre essa matéria. Por outro, sublinhar o aspecto também que o deputado Rui Tavares referiu, no caso do Tribunal Penal Internacional, a dimensão do país importa, de facto, e é uma lógica até de política de justiça internacional que interessa aos países de dimensão média e de dimensão mais pequena,